Inquérito número 205, bobina 77, pista B, Dona Maria Facchini, 63 anos, área semântica, profissões e ofícios.
Dona Maria, a respeito de profissões, quais as profissões que a senhora acha que são mais valorizadas atualmente?
Mais valorizadas atualmente? Profissão, engenheiro.
Por quê?
Porque eu tenho um sobrinho engenheiro que fez uma carreira brilhantíssima. E eu tenho um filho advogado. E ele não gostava de matemática, infelizmente. Porque se ele tivesse gostado de matemática, ele teria sido um bom engenheiro, sabe? E eu passo que este sobrinho hoje está numa carreira brilhantíssima. Ele é uma pessoa que os diretores dele disputam a pessoa, então ele tem um cálculo de cimento formidável, sabe? Então ele é disputado, então ganha o que quer, o que não quer. Você não vai para fulano porque quanto ele vai te dar? Vai te dar tanto? Eu dou o dobro para você, você vem comigo. Então eu acho hoje em dia uma beleza, né, carreira de engenharia. Mesmo porque haja visto as construções que nós estamos vendo por aí, tudo maravilhoso, né? Pois é.
E o senhor sabe quais são as possibilidades profissionais dentro do campo da educação?
Possibilidades profissionais dentro do campo da educação? Se diz professoras? Pedagogia, digamos assim?
Todas elas?
Não há restrições, né? Porque hoje em dia, a não ser um artista que tem que lutar muito, você vê, um artista, pianista com um talento maravilhoso, hoje em dia, para se salientar, ele tem que ir para o exterior, tem que vir, tem que conhecer. Então, isto eu acho, em campo artístico, eu acho difícil. Agora, em outros campos, tudo é válido. Tudo. Língua, isso que vocês estão estudando, linguística, eu acho uma maravilha. Vocês fazem neolatinas, não?
Vernáculos.
Só vernáculos, então. Porque, inclusive, também neolatinas eu acho uma beleza. Eu gosto muito de música e sempre me dediquei muito à música. Tenho relativo talento, né? Já tive bastante, agora estou velha. Mas ainda, com 63 anos quase, eu estudo a quatro mãos com a minha vizinha. Porque eu gosto, encontrei uma menina que gosta também e toca direitinho, como eu gosto que toque, porque eu sou meio exigente para a música, sabe? Música, para mim, é uma oração. Então, música, eu gosto de ouvir em silêncio. Eu sou uma criatura, meu marido tem gravador no carro, tem discos. Ele não está aqui, posso falar. Eu não gosto. Para mim, música, eu não posso misturar música com aquele problema do rapaz que está atravessando na sua frente, aquela moça que não te pede. Mistura muito, não é possível. Música você precisa ouvir com em silêncio, religiosamente. Para mim, música é isso, né? Então, eu encontrei essa menina que toca direitinho, limpinho, que gosta. Então, assim, eu toco com ela. Você vê, eu sou velha, né?
Não, velha não.
Pô, mas sou velha, querida. Vou fazer 63 anos, pelo amor de Deus. Tenho um filhão, um netão, de quase 14 anos. Então.
E a senhora acha que há profissões que eram valorizadas e que não são mais?
Profissões que eram valorizadas, que hoje não são mais, que eram. Você sabe, eu sou de raciocínio assim, um pouco lento, né? Meu raciocínio demora um pouco para pensar. Valorizadas. Não me ocorre, não. Não saberia dizer a vocês, porque um pintor. Também você vê um pintor, coitado, como luta um pintor hoje, como luta. Artistas mesmo, nossos artistas de teatro, gente boa que nós temos, o que lutam esse rapaz, esse Paulo Autran, que agora vai aparecer aí, então nós estamos contentíssimos, porque Ele vai aparecer. No meu tempo de mora, você sabe, teatro para nós era uma coisa quase que obrigatória. Hoje, dada a minha idade, minha formação moral, não sei, eu não gosto do teatro moderno. Vocês me perdoem, que vocês são muito moças. Eu não consigo entender. Eu não fui assistir. É, eu não fui assistir. As minhas filhas disseram, mãe, não vá, porque a senhora não vai gostar. Eu não fui. Missa leiga, eu sou católica praticante, eu não fui assistir missa leiga, apesar dos padres dizerem, né, uma beleza? Eu sei que eu não vou gostar, por que não? E assim, então, eu acho que valorizada, eu não saberia dizer a vocês o que antigamente era valorizado, que hoje não é. Não sei, não sei mesmo, sabe? Eu penso que assim, um artista, digamos assim, né?
Dona Maria, já sabe qual é o nome da engenharia que trata da construção de edifícios?
O carro, arquitetura? Não sei, não sei. É arquitetura?
E a senhora sabe qual é a diferença entre um arquiteto e um engenheiro civil? O que cabe a um fazer e o que cabe ao outro?
Eu penso que o engenheiro civil cabe a estrutura e o arquiteto o embelezamento, a maquiagem, digamos assim. É isso? Não sei. Porque, por exemplo, hoje eu acho esse estilo mediterrâneo uma coisa maravilhosa. Eu estive na Europa e dizia para Arnaldo, mas que bonito esses arcos nas casas, na Côte d'Azur, quase todas aquelas casas do pessoal rico, sabe? É tudo assim. Então, tudo branco com aqueles arcos. Agora você está vendo aqui. Isto eu acho uma coisa maravilhosa que eu vou contar que eu achei quando eu cheguei da Europa. Eu disse, Arnaldo, eu sou tão paulista, tão brasileira, mas que cidade feia, escura, nossa. Porque na Europa já havia a luz de... Como chama esse metileno? Como é? Como é que chama essa luz? Essa luz das ruas? Mercúrio. A luz de Mercúrio. Então, nós fomos dormir numa cidadezinha da Itália, chama-se Pisa. Vocês devem ter ouvido falar da torre que pende. Uma cidadezinha, Michuruca, se conhece. Você viu aquela cidade clara, Portugal? Eu disse, mas que luz, que maravilha! O que é isso, Arnaldo? Por que que nós não temos isso no Brasil? Chegamos aqui, achamos assim, a Avenida São João tão triste, tão feia. Falei, eu estou com vontade de chorar, porque tão triste a nossa cidade, tão feia. E agora você vê que maravilha como nós estamos. Vai para São Bernardo, para Cochinchina, lá para São João do interior, tudo iluminado com luz de mercúrio, né? Isso eu acho formidável. Isto eu estou com o moderno. Muita coisa moderna eu não gosto, porque eu sou meia tacanha, meia agarrada, minhas coisas de princípio. Então, eu não, muita coisa eu não gosto, como eu acabei de dizer a você. Mas o bonito eu digo que eu gosto mesmo. Essa arquitetura mediterrânea, eu acho um encanto essa construção, esse estilo mediterrâneo. Eu acho lindo. Agora, eu não sei como é que chama aquele outro estilo que eu gosto, mas é já mais antigo, com aquelas colunetas todas assim. Não sei como é que chama.
Não.
É, como é que chama aquele estilo?
Barroco?
Não é barroco. A escola, você sabe, é a Caetano de Campos. Atrás da Caetano de Campos tem lá um edifício lindo. Tem umas sacadas que tem feito uns pilares, assim, toda a volta. Assim, não sei como é que chama. Aquele estilo eu acho bonito. Isso, eu acho bonito mesmo. Então, assim, eu gostei. Eu, como sou filha de italianos, a construção que a mamãe construiu era estilo fiorentino. Se você esteve na Itália, você viu Florença, você gostou?
Foi, adorei.
Então, foi a cidade que mais meu marido gostou. Eu não. Eu, como sou mais romântica, achei Veneza a coisa mais linda do mundo. Veneza é uma coisa que precisa contar, não é possível. Eu cheguei num domingo à noite, tudo iluminado, com uma orquestra com 80 maestros no centro da praça, tocando, sabe? E depois em cada barzinho que nós paramos, tinha, você viu, né? Cada barzinho tem um trio, uma outra mulher que está cantando. Música por todo quanto é lado. E aqueles palácios dourados dentro da água. Sim, aquela água refletindo. A Praça São Marcos. aquele relógio, mas aquilo tudo é uma coisa do outro mundo. Eu não posso falar porque as naves que, porque eu sou descendente de Vêneto, sabe? Os meus pais eram da parte de Veneza, Vênetos. E, então, eu adorei, achei uma coisa, está escrito no meu álbum. Que mais eu achei bonito. Arnaldo não, Arnaldo ficou encantado com Firenze, com Florença, sabe? Florença é uma cidade maravilhosa, romântica também, bastante romântica, né? Eu acho mais, mas isso é muito pessoal, né? Não posso falar.
Dona Maria, no campo da ciência, quais são as áreas mais procuradas, senhora sabe?
Procura a ciência, eu tenho a impressão que é medicina, não é? Biológico, biologia. Eu tenho a impressão que atualmente, por tantas doenças novas, que por causa desses vírus, é vírus para cá, vírus pra... eu tenho a impressão que no momento é biologia mesmo, né?
Que profissões liberais nós temos no Brasil, a senhora sabe?
Medicina, direito, professorado, o que mais, querida? Não sei. Engenharia. Não sei. É só, né? Que eu sei, no momento que me ocorre, é só. Não sei.
E quais as especialidades que tem um advogado?
Opa, diversas. Trabalhista, que hoje em dia eu quis tanto que meu filho fizesse. Você vê, poder judiciário, que é uma maravilha, nós fizemos força para ele fazer, mas ele não passou num exame e não quis tentar. Eu queria que ele fizesse promotoria também. Vai ser promotor no interior, meu filho. Você vai casar, o promotor é tão bem quisto no interior, né? Vai ser promotor. Não, fez um exame, não fez mais. Mãe, hoje, como tudo na vida, infelizmente, hoje quem manda é o dinheiro. Mãe, eu quero coisa que me dê dinheiro. Quero ganhar dinheiro, quero construir família, mas eu quero dinheiro. Então, ele foi ser advogado do meu genro. E hoje, por incrível que pareça, ele ganha dinheiro com a venda de café. É uma coisa tão
diferente. E quais as outras especialidades dentro do campo de advocacia que a senhora conhece?
Que eu conheço, que eu vi a minha nora, ela estudou direito trabalhista, que também era uma coisa muito boa, que a Arnaldo insistiu para ele fazer. Poder Judiciário, que eu sei no momento, só, né? E vara família, que isso aqui, hoje em dia, com nossos problemas e problemas, eu tenho problemas dentro de casa, que eu tenho uma sobrinha desquitada em frente, né? Então você vê, vara de família também é uma coisa importantíssima hoje. Eu acho que no campo de direito, tem incontáveis e especializações.
Não,
Não, olha, vara de família que eu te contei, que eu me lembro. Poder Judiciário, Poder Trabalhista, que eu acho muito bom hoje também. Só, né? Eu me lembro. É direito de família, eu já te falei, né? Direito de família.
E quando a senhora apresenta alguma doença, quem que a senhora se dirige imediatamente?
Médico, lógico. Eu me esqueci de medicina, profissão liberal. Ou abençoada medicina, não.
E quais os
Eu esqueci, por lapsus memoriae mesmo, porque...
ramos da medicina que a senhora conhece?
Que eu conheço? Medicina, eu tenho um cunhado pediatra e eu acho formidável também psiquiatria, hoje em dia também é muito importante, né, psiquiatra? Psicologia, pediatria, a vida toda usou. Medicina, você vê? Eu falei engenharia, medicina, minha filha. Medicina! Porque com tanto vírus que há por aí, tá
E
louco.
quais os outros ramos da medicina que a senhora conhece?
Conheço só, minha filha, olha.
O que trata de senhora?
A ginecologia, tá certo. O obstetra, tá certo. Ginecologia, psiquiatria. Haverá coisa mais linda que o médico cirurgião? Maravilha. Como é que chama? Neurologia. Médico, você vê um neurólogo hoje em dia é tão difícil, né? Coração, esqueci. Cardiopatia, que beleza. Quem pode, né? Se nós temos a aventura de ter um Zerbini, né? Nós, quando eu estive na Europa, alguém falou, mas como? Vocês lá têm coisas como oftalmologia, Nós temos gente boa toda a vida. Ih, para que precisa ir na Europa? Eu tive uma cunhada que morreu aqui, coitadinha, com uma doença. Ela tinha uma virose no, eu não sei se diz colágeno ou colágeno, nunca sei. No colágeno, sabe? Acho que é colágeno, não sei. Então, ela morreu por causa disso, coitadinha da Ziza. Aos 65 anos, uma moça cheia de vida, alegre, muito elegante, e morreu, coitada. Porque os médicos diziam, leva a Ziza para o estrangeiro, para os Estados Unidos. Mas os médicos dela, inclusive médicos nossos conhecidos, diziam para ele, mas Silvio, você vai para lá? Lá eles vão dizer, mas você no Brasil tem coisas, médicos tão bons, melhores do que os nossos. Então, você vê, né?
E a senhora acha que um médico pode trabalhar sozinho ou ele precisa de mais auxiliares?
Como tudo na vida, minha filha, tudo que se faz em equipe é muito melhor e rende muito mais, inclusive medicina. Todo médico, e você não encontra médico nenhum sozinho. Mesmo o Zerbini, de quem nós falamos agora.
Por que são as pessoas que ajudam os médicos, que fazem parte da equipe dos médicos?
Ah, minha filha, auxiliares, né? Não sei, porque eles dizem assim, doutor, fulano de tal, como é que eles dizem? Auxiliar do Medina. E nós, então, eu esqueci de médico. Nós temos um amigo grande, você deve conhecer, doutor Edwin Montenegro. Foi o que operou meu marido duas vezes. Não só como médico nós gostamos dele, como amigo, como pessoa, porque ele é 100%. É um homem que, devido a um trauma familiar, precisou se isolar, largou clínica, largou tudo, para ir morar no interior. Está morando em Jaú. Em Jaú não havia aparelhos para cancerologia. O que é uma coisa mais maravilhosa do que esse estudo de câncer que eles fazem? E que, se Deus quiser, vão conseguir. Porque consegue, porque Deus é brasileiro, né? Consegue, vai conseguir.
E quais profissionais que a senhora conhece que trabalham num hospital?
Ah, conheço o doutor Fernando Facchini, que você conhece também, que é primo do meu marido. Doutor Edwin Montenegro, que é o diretor da clínica lá de Jaú.
Mas esses são os médicos.
Médicos.
Né? Além dos médicos.
Além dos médicos.
Que profissionais nós teríamos que trabalham dentro de um hospital?
Ah, minha filha, isso não sei. Enfermeiros. Enfermeiros, enfermeiras. Sei lá, um monte de gente, né? Aquela enfermeira que dá, como eu não sei que tem um nome especial, que dá os aparelhos para o médico. Tem um nome especial, mas que no momento não me ocorre. Sei lá, uma pessoa.
E deixando de lado agora as profissões com nível universitário, que profissões a senhora conhece de pessoas que não têm nível universitário?
Ah, muito delas, né? Como nós falamos agora há pouco, professoras leigas. Professoras, você vê essas meninas também hoje, que vão fora de suas casas, ficam longe de casa. Ai, vou contar para vocês uma maravilha. Que eu subo um dia desses. Esta moça está se especializando em, oh meu Deus do céu, psiquiatria do retardado mental. É uma coisa que aqui no Brasil não existe. Então ela, que é uma pessoa muito conhecida, eu não posso dizer o nome dela porque eu não quero me lembrar a família. Mas ela é uma irmã de um proeminente vulto político, sabe? E a mãe dela disse, mas que dia, fulana? Ela disse assim, você sabe onde é que ela está, Mário? Ela está se especializando em psiquiatria do retardado mental. Ela vai ser uma grande auxiliar do Dr. Renato Bonfim na associação como é que diz?
ACD,
associação de... Como é que se diz, hein? ACD. Ah, bom, então você sabe o que eu quero dizer lá no Ibirapuera. Onde o Dr. Renato Bonfim é o diretor, o que é? Não sei. Mas como é que se diz? Diga. Associação De assistência. Isso. Associação de Assistência Criança Defeituosa. A ACD. Isso. Ah, agora acertei. Oh, meu Deus do céu. Está gravando toda essa maravilha aqui.
Está gravando, viu? Dona Maria, que profissões a senhora conhece de pessoas que não têm nível universitário, como eu já disse para a senhora, e pessoas não escolarizadas? Em que elas podem trabalhar? Que profissionais são esses?
Eu tenho uma querida pessoa, não é filho não, é gente. Ele não quis estudar, pois hoje ele está multimilionário. Com a venda do café. Você viu? Com a venda de café. Não quis estudar.
Isso é uma exceção, né?
Isso é uma exceção, né?
E quais os outros que a senhora conhece?
Eu acho que o homem hoje vale pelo que sabe. Aliás, a mulher também. Mulher e homem hoje vale pelo que sabe. Você saindo do Brasil, já no aeroporto, você diz, por que que eu não estudei, meu Deus do céu? Como faz falta você saber um idioma diferente? Porque no Brasil, minha filha, saiu daqui, ninguém fala brasileiro. Você não faz uma compra, ainda, eu como falo italiano, dizia em Nova York, a senhora fala italiano, eu digo, fala. Então a senhora espera um instantinho que eu vou chamar uma pessoa que sabe falar. Isso há 10 anos atrás, bem entendido, hoje não sei, mas não se falava. Na Alemanha, eles não sabem falar um A de brasileiro. Fala do Brasil, não sabe nada, nada de Brasil. Só sabe falar de Pelé, Brasília, isso eles falaram, há 10 anos atrás. Pelé e Brasília.
Dentro da sua casa, quem que a senhora poria para trabalhar e uma pessoa não escolarizada?
Para trabalhar, serviço braçal?
Isso.
A Ana, que está comigo há 35 anos.
Quem é a Ana?
É minha empregada. A Ana está comigo há 35 anos.
E quem mais?
Não saberia, minha filha. Não, escolarizar.
É para cuidar do jardim.
Um jardineiro, se não houvesse. Eu já tive problema, já moro em casa grande, já tive jardineiro. Jardineiro, sim. Ah, é? Oh, e que você precisa muito dele. Um lixeiro! Que mais do que um lixeiro? Quanto você precisa de um lixeiro? Quanto você precisa? Acumula lixo na porta da sua casa, você vê o que, que acontece. Então é, você disse bem, um jardineiro, um lixeiro, que é muito importante, né? Eu poderia para trabalhar, como não, porque se eu tenho lixo, enfim, encanador, pedreiros, tudo isso você precisa deles, como é que não?
E na parte elétrica da casa?
E o eletricista, como não? Mas o eletricista hoje é escolarizado. E todos os rapazes que vêm aqui, vê um negócio de televisão, você pergunta, todos eles estudam. Todos estudam. Eles fazem curso de rádio técnico, né? E, inclusive, um moço já, ele me disse que estava fazendo ginásio e rádio técnico. Mas já estava trabalhando, visitava a casa. Você vê, né? Vê assim.
Dona Maria, e quando a senhora quer, vamos dizer, cuidar da beleza da senhora? Onde é que a senhora vai? E o que, que a senhora faz lá?
Já como eu acabei de falar para vocês, uma vez por semana, a mamãe aqui, porque eu estou gorda, velha, assim, então tem que me cuidar, porque não é possível. Não por mim, mas pelo meu marido, pelos meus familiares. Então eu vou uma vez por semana, religiosamente, eu vou fazer meu cabelo, vou me arrumar. Uma vez ou outra eu faço uma limpeza de pele, faço depilação.
Não, não, não.
É tudo, né? Na,
onde?
No Instituto de Beleza, né? Que muita sorte eu tenho um pegado a minha casa.
É, que bom.
Que bom, né? Só unhas que eu faço, a manicure, não posso fazer semanalmente porque estou com problema de micose nas duas unhas. Então agora estou fazendo de 15 em 15 dias. E os médicos acham que eu devia tirar de uma vez o esmalte e cortar a unha. Eu cortei um pouquinho porque eu estou estudando o dedo agora. Mas eu devia cortar mesmo rentinho, sabe? Eu não tenho coragem, acho tão feio. É tão feio, porque eu tive problema de unha, eu ruí unha, sabe? Depois andei com unha postiça. Curei, hein? Com a unha postiça eu curei. Não vou mais unha. Prova está, hein? As minhas irmãs perguntam se eu estou de unha postiça. Não, essas são minhas mesmo. Já cortei. Já cortei bastante mesmo, sabe? Então, isso já é uma coisa supolar. Então, muito bem. Uma manicure. Como você precisa da manicure? Como você precisa. Um pedicure. Pedicure, você vê.
E onde que a senhora faz suas roupas?
Minhas roupas, minha costureira, lógico. Mas minha costureira é minha amiga, é tão minha amiga que eu até esqueci dela. Eu tenho duas. Aliás, tem uma boutique da minha sobrinha em frente. Então, calças, blusas, essas coisas eu compro com ela. Agora, roupas, eu tenho duas costureiras. Uma para roupas bonitas, mais finas, e a outra para roupas assim.
E quem escolhe suas roupas?
Eu, tudo eu. Mas tem um velho chato que fica falando, tá gorda porque isso aqui, eu comprei um terninho um dia desse, não posso usar, porque diz que fica feio. Posso usar, mandei reformar. Isso aí, velho chato, meu senhora, tem que... Ah, tá muito feio, que fica feio essa roupa. Mas outra coisa abençoada, quem foi aquela alma, aquela mulher que andou de calça comprida pela primeira vez? Porque no meu tempo de moça, as moças foram apedrejadas quando andaram na rua de calça comprida, sabe? É. Mas agora não, você vê que coisa boa. A ver a coisa mais gostosa do que uma calça comprida. Eu não posso falar, mas olha o que eu tenho.
Dona Maria, em que a senhora se baseia para escolher os modelos dos seus vestidos?
Em figurinos. Figurinos, né? O que me fica bem, porque como eu sou gorda, então eu não posso andar na moda. Moda, para mim, está superada, né? Eu posso dizer que fica bem para mim, é um blusão, é uma saia solta. Por exemplo, eu ando muito com túnica, porque eu sou gorda. Eu gosto muito de calça comprida, mas ando muito à vontade, mas com roupa que disfarça um pouquinho, né? Isso sim. Isso eu acho formidável. Essa moda eu acho um encanto. Uma das coisas modernas boas que foi a indumentária masculina para mulher. Isso eu acho formidável.
Uma construção de uma casa, por exemplo, Dona Maria, que profissionais a senhora chamaria, caso a senhora mesma fosse construir?
Ah, filha, sei lá, eletricista, encanadores, azulejistas. Que mais que profissional? Primeiro, a base primordial é o dinheiro. Mas não é verdade? Você quer fazer uma casa regular. Então, você tem aquele dinheiro regular. Você quer fazer uma casa de luxo, você tem bastante dinheiro, quer gastar? Você pode gastar, então você chama decoradores. Você vai chamar primeiro um bom engenheiro, né? Quer uma casa assim, sabe? Depois, então, você vai chamar todos os profissionais e depois, então, você embeleza essa casa, chama decoradora. No outro apartamento, nós chamamos uma decoradora, que, por sinal, muitíssimo boa. Mas um dia ela me disse, mas o seu piano está muito velho. Eu disse, mas está velho, mas é de estimação. Eu ganhei quando eu tinha 10 anos. Só tem que tirar, só dá esse piano. Eu quase vendi, não vendi, graças a Deus. Você tem que dar, compra um piano de meia casa. Eu digo, não, senhora, não vendi. Está aí o meu pianinho velho, e nesse apartamento ele não coube aqui na sala. Mas agora o meu filho casou, então eu vou fazer uma salinha de música, ele vai ter o lugarzinho dele, definitivo, sabe? Mas porque eu não tinha onde pôr mesmo aqui, não cabe. Não cabe mesmo, né?
E quem então, mais a senhora chamaria?
Uma casa?
É.
Bom, eu disse a você, engenheiro, primeira coisa o dinheiro, né? Depois engenheiros, arquitetos, e azulejos, sei lá, quanta coisa que precisa numa casa. E decoradores, né? Minha filha é decoradora, né? Eu tenho uma filha mais velha que formou-se em decoração. Eu acho formidável. Você está vendo uma coisa boa atual, que no meu tempo nem se falava, decoradora, decoração. Eu acho linda essa profissão. Para moça, eu acho um encanto. Né? Você vê que profissão boa? Eu não sei se é rendosa, isso eu não sei. Mas deve ser, porque agora você vê que até nos casamentos, você é amiga da Sônia, então você diz, Sônia, vamos decorar o casamento de fulano de tal? Então vocês vão lá, essa gente deve ganhar uma boa nota, né? decoradora. Isso eu acho muito bom, muito bom.
E para a pintura da casa?
Opa, pintores. Pintores, eu esqueci do pintor. Pintor. Não, mas agora usa o papelar, né? Acabou o pintor. Ou fazem painéis.
E para colocar vidro na janela?
Ah, vidraceiro, lógico. Eu esqueci. Olha aqui. É azulejista, vidraceiro, eletricista. Que mais? Tanta coisa. Eu mando a Ana fazer um cafezinho para mim, que eu vou voltar. Você
senta aí, amigo. Se eu falar ali.
Ele não ouviu.
E a parte elétrica?
Eletricista, eu falei, né? Eletricista, azulejista, marceneiros, importante, né?
E a parte de encanamento?
E aí, encanadores, é. Encanadores, quanta gente precisa para fazer uma casa, né? Sabe por quê? Porque faz muito tempo que nós não fazemos casa. Reformamos, mas já fazem 4 anos, né? Então, agora vamos ter encanadores aqui em casa novamente. Isso que é. Para dona de casa, é espeto, viu? Você está em cima da hora?